tema de hoje, construção de imóvel em terreno alheio. E aí, o que fazer? Isso é algo bem comum. São questões que chegam até nós sempre. É algo que acontece com muitas pessoas. Talvez você conheça alguém que esteja nessa condição. Então, ó, corre aí, compartilhe com ele essa informação do direito, tá bom? Então, para começar, o que acontece quando um terceiro, geralmente esse terceiro que cede o terreno, é sempre alguém muito próximo às partes. Um pai, um irmão. E o casal, no caso, constrói, empenha ali dinheiro e tempo na construção do seu imóvel, um terreno que não é seu. O que fazer? Para começar, é presumida ali a boa-fé, porque a pessoa que cedeu, tanto é da pessoa também que construiu. É um dos princípios basilares, tá bom? Uma segunda posição é em relação ao dever de indenizar que essas partes têm entre si. Tá bom? Então, tanto aquele que construiu ou como aquele que cedeu o terreno, eles devem ser indenizados pelo valor que diz respeito ao seu patrimônio, tá bom? Levando em consideração, então, que esse casal estava numa união estável durante ali a vigência do casamento, durante a constância dele, ao ser realizado um divórcio, as partes precisam partilhar o seu patrimônio. Então, vamos pensar aqui na seguinte condição, em que o terreno foi avaliado em 100 mil reais, e que a casa mais 100 mil reais. Então, existem agora três alternativas básicas para se resolver esse problema. Quando uma parte, né, entre o casal ali, decide ficar com todo aquele imóvel. Então, ela vai fazer a compra, vai direcionar os 100 mil reais para o dono do terreno e os outros 50 mil reais para o seu cônjuge ali, né? Tem uma segunda alternativa também, que é o dono do terreno realizando essa compra de edificação. O mesmo vai acontecer. Se a casa está avaliada em 100 mil reais, ele vai ter que fazer o direcionamento desse valor para o casal. 50 mil reais para um, 50 mil reais para outro. E a terceira solução é quando nenhuma das partes tem condições econômicas de arcar com essa compra. A saída logo é direta, é a venda do bem para que cada um seja indenizado de forma, né, respectiva. Agora, também é comum acontecer no dia a dia quando esse imóvel acaba sendo alugado por uma das partes. É quando uma parte não quer sair. Isso precisa ser muito bem estabelecido. Tem que ser matéria de uma boa conversa, boas especificações ali. Por quê? Se for estabelecido um valor a ser pago para o ex-cônjuge, como vai ficar ali a condição do dono do terreno? Será que ele vai ser beneficiado com isso? Precisa ser muito bem estipulado, porque quando isso é levado ao juízo, nem sempre as partes saem com uma boa resolução. Então, o ideal, nesses casos, é você procurar o seu advogado, né, alguém que vai conversar com vocês, participando ali, quem sabe, de uma mediação, de uma conciliação adequada. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso episódio de hoje de forma rápida. Não há como esgotar o direito nesses minutos aqui, mas é uma forma de você ter conhecimento de que você tem um direito de uma forma rápida. Um grande abraço e a gente se vê. Tema de hoje, construção de imóvel em terreno alheio. E aí, o que fazer? Isso é algo bem comum. São questões que chegam até nós sempre. É algo que acontece com muitas pessoas. Talvez você conheça alguém que esteja nessa condição. Então, ó, corre aí, compartilhe com ele essa informação do direito, tá bom? Então, para começar, o que acontece quando um terceiro, geralmente esse terceiro que cede o terreno, é sempre alguém muito próximo às partes. Um pai, um irmão. E o casal, no caso, constrói, empenha ali dinheiro e tempo na construção do seu imóvel, um terreno que não é seu. O que fazer? Para começar, é presumida ali a boa-fé, porque a pessoa que cedeu, tanto é da pessoa também que construiu. É um dos princípios basilares, tá bom? Uma segunda posição é em relação ao dever de indenizar que essas partes têm entre si. Tá bom? Então, tanto aquele que construiu ou como aquele que cedeu o terreno, eles devem ser indenizados pelo valor que diz respeito ao seu patrimônio, tá bom? Levando em consideração, então, que esse casal estava numa união estável durante ali a vigência do casamento, durante a constância dele, ao ser realizado um divórcio, as partes precisam partilhar o seu patrimônio. Então, vamos pensar aqui na seguinte condição, em que o terreno foi avaliado em 100 mil reais, e que a casa mais 100 mil reais. Então, existem agora três alternativas básicas para se resolver esse problema. Quando uma parte, né, entre o casal ali, decide ficar com todo aquele imóvel. Então, ela vai fazer a compra, vai direcionar os 100 mil reais para o dono do terreno e os outros 50 mil reais para o seu cônjuge ali, né? Tem uma segunda alternativa também, que é o dono do terreno realizando essa compra de edificação. O mesmo vai acontecer. Se a casa está avaliada em 100 mil reais, ele vai ter que fazer o direcionamento desse valor para o casal. 50 mil reais para um, 50 mil reais para outro. E a terceira solução é quando nenhuma das partes tem condições econômicas de arcar com essa compra. A saída logo é direta, é a venda do bem para que cada um seja indenizado de forma, né, respectiva. Agora, também é comum acontecer no dia a dia quando esse imóvel acaba sendo alugado por uma das partes. É quando uma parte não quer sair. Isso precisa ser muito bem estabelecido, tem que ser matéria de uma boa conversa, boas especificações ali, porque se for estabelecido um valor a ser pago para o ex-cônjuge, como vai ficar ali a condição do dono do terreno? Será que ele vai ser beneficiado com isso? Então precisa ser muito bem estipulado, porque quando isso é levado ao juízo, nem sempre as partes saem com uma boa resolução. Então, o ideal, nesses casos, é você procurar o seu advogado, né, alguém que vai conversar com vocês, participando ali, quem sabe, de uma mediação, de uma conciliação adequada. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso episódio de hoje de forma rápida. Não há como esgotar o direito nesses minutos aqui, mas é uma forma de você ter conhecimento de que você tem um direito de uma forma rápida. Um grande abraço e a gente se vê